ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró-Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé.
11 horas e 2 minutos, começa agora pela sua comunitária o informativo de segunda a sexta-feira, o Guaxupé em Foco, comigo, Leandro Vidal, e hoje com Ricardo Bicalho.
Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Este é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Ouvintes da comunitária, é hoje em nossos estudos aqui, quem temos aqui, Ricardo?
Temos a honra de ter em nossos estudos nosso amigo, grande amigo e presidente da Casa da Cultura, o Severo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Severo.
Bom dia, Severo.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da comunitária, bom dia, Guaxupé.
Então, Severo, quer saber quais as últimas novidades que tem na Casa da Cultura, o que, que vai ter para esse final de semana, como é que está a programação lá?
Olha, nós estamos lá com o Festival Casa da Cultura de Literatura, Arte e Lazer, que começou no dia 4 de agosto e vai até o dia 1º de setembro. Então, toda semana tem uma programação especial e a gente está aqui, inclusive, para divulgar o que vai acontecer neste final de semana na Casa da Cultura.
Então, vamos ouvir, que a gente quer saber para todos poderem prestigiar a Casa da Cultura e esses programas que tem lá, né?
Então, nesse final de semana, nós teremos na sexta-feira, às 21 horas, Tributo a Djavan. É um musical comandado por Ítalo Coragem e convidados. É um espetáculo interessante. Esse movimento faz parte de um projeto que a gente tem de apresentar sempre um grande cantor, um grande nome da música popular brasileira. O próprio Ítalo já em anos anteriores apresentou Chico Buarque e agora ele está fazendo tributo a Djavan.
E tem algum motivo especial para o Ítalo? O filho da minha grande amiga Eliane está fazendo esse tributo especialmente para o Djavan porque ele gosta do cara, assim.
Ele é fã do Djavan. Né? Ele já falava há bastante tempo fazer Djavan. Eu tenho certeza que é um músico e um cantor brasileiro da mais alta qualidade e que o público guaxupeano vai aproveitar vendo o musical Tributo a Djavan e também conhecer lá na Casa da Cultura o Auditório Cine Teatro São Carlos. É um local que a gente adaptou, que não só resgata a memória do Cine Teatro São Carlos, de tantas histórias, nós conseguimos poltronas legítimas do Cine Teatro. São poltronas que têm pelo menos 65 anos e estão lá novinhas. Então a gente montou o espetáculo com telão um telão de alto nível, com um ambiente muito gostoso, acabou o ambiente se tornando um verdadeiro estúdio pela qualidade de som que conseguimos lá.
É, eu pude comprovar isso lá pessoalmente, quando eu estive lá, tudo eu vi, que realmente a qualidade de aquele... parece um estúdio, você fala baixinho lá no palco, dá para ouvir lá no fundo, então é muito boa mesmo, né?
Então, e isso além da gente poder ali fazer teatro com poucos atores, voz, violão, né, piano, voz, e podemos aí desenvolver leituras, encontros, palestras, né, filmes. Então, além de tudo isso aí, podemos também fazer encontros, né? As pessoas, se tornou um ambiente assim muito aconchegante, que as pessoas não têm vontade de sair lá de dentro. É. Então é importante também que você vá à Casa da Cultura nesse fim de semana, já na sexta-feira às 21 horas, e ver o tributo a Djavan por Ítalo Coragem e convidados, e aproveita também que vai ter, assim, após o show, umas mesinhas, um barzinho, para a gente ter um encontro, assim, de bate-papo, de encontro mesmo, de Guaxupé com a cultura, né, com a sua cultura. E o ambiente vai ficar muito bom e tudo, e a gente está confiando muito nisso.
Isso que dia que vai ser?
Vai ser na sexta-feira, amanhã, às 21 horas.
E para o sábado tem alguma programação?
Tem um programa especial, é um programa duplo. Eu costumo brincar com o pessoal, a Casa da Cultura ficou chique, programa duplo. O pessoal vai no próprio Cine Teatro São Carlos, às 20 horas nós teremos a peça O Casarão Amarelo, de Tennessee Williams, uma apresentação de Hernani e Arlete, do grupo Tramas e Dramas. Então, às 20 horas, um espetáculo teatral no Cine Teatro São Carlos. E, em seguida, às 21 horas, no Salão Maior, o show Além dos Festivais.
O que seria isso?
São 10 artistas guaxupeanos, 10 talentos, que estarão interpretando as músicas dos maiores festivais de música brasileiro de todos os tempos.
Aqueles da Record.
Da Record, da Excelsior, né? da própria Globo, né? Então, são que trouxe tantos nomes, tantos talentos, né? Tantos compositores que apareceram e persistem fazendo sucesso até hoje. E é importante que você vá relembrar esses grandes festivais e a moçada, a juventude, vá para ter um contato grande com esse movimento, né, podemos dizer assim, brasileiro musical, de tanta importância, que persiste até hoje e reconhecidamente valorizado.
E saber um pouco da genuína e boa música, de qualidade brasileira que vai ser ouvida lá, né?
Ah, com certeza, e aí vem os nossos talentos, né? Eu costumo dizer assim, o Guaxupé tem muitos talentos, nós precisamos de prestigiar, de participar junto com eles e tal, incentivar. E o Festival de Literatura, Arte e Lazer da Casa da Cultura tem esse intuito, essa pretensão de abrir espaço mesmo, né? Aliás, digo assim, até com muito entusiasmo, até que é um festival bastante democrático, né? Bastante oportuno para buscar as raízes guaxupeanas, os talentos guaxupeanos, e também, por que não dizer, trabalhar para o futuro, né? Para o desenvolvimento cultural do futuro. E, por exemplo, começou o festival no dia 4, né, com roda de violeiros, tivemos o 8º encontro do folclore, promovido pela Associação Guaxupeana de Defesa do Folclore, tivemos os movimentos jovens, como a organização da Cristã Arca, que fez uma belíssima festa lá junto com a juventude, um movimento de união e de desenvolvimento cultural, sociocultural. Tivemos aí o Festival de Talentos Adorarte pelo Ministério Jovem da Igreja Católica, que também foi um movimento interessante. Tivemos a inauguração do Cine Teatro São Carlos com o grupo Tramas e Dramas. Então, a Casa da Cultura, além das produções próprias dela, ela está fazendo um intercâmbio com, de modo geral, né? Nós teremos também, no dia 27, uma tarde solidária em que os quatro clubes da terceira idade estará recebendo os residentes do asilo, da Luz da Vida. Então, numa confraternização muito bonita, com música, com café, para também integrar os nossos irmãozinhos que precisa tanto desse contato, né? E a gente está preparando uma música bonita para eles, apresentações diversas. Nós teremos também a Guaxupé ao Luar. Tem o Minas ao Luar, por que nós não fazemos Guaxupé ao Luar? Nós teremos também no dia 31 de agosto, sexta-feira, o Guaxupé ao Luar, com multi-atrações e também uma parceria com os quatro clubes da terceira idade de Guaxupé. E ainda posso afirmar que a juventude pode participar também, vamos integrar. E vai ser do lado externo da Casa da Cultura, e vai ser esse Guaxupé ao Luar, a gente está apresentando pela primeira vez, mas trabalhando para que isso se torne tradicional em nossa cidade.
Vai ter, seja sempre. Certo, aquelas músicas tipo Serestas.
Seresta moderna, né? Porque o próprio Minas ao Luar traz uma música bem romântica, traz a seresta verdadeiramente, mas ele vem com os anos 60, faz o povo dançar, certo. E com outros tipos de música, com a MPB da melhor qualidade também. Então é o seguinte, é um movimento que pode se tradicionalizar e ter aí uma vez por mês, de 15 em 15 dias, né? Não só para a diversão do nosso povo, como também para desenvolver o turismo, né? Para que as pessoas passem a visitar Guaxupé mais assiduamente.
E Severo, para avisar o público, que esse que vai ter no sábado, sobre os grandes festivais, que teve que o povo pôr ir tranquilo, que não vai ter ninguém vai jogar violão no público, não, né? Que nem teve lá, não é? Não vai quebrar violão e jogar no público.
A disputa era muito grande, né?
E nem vaia também não vale vaiar os artistas, não, né? Que nem tinha.
É que as músicas que vão apresentar lá não
são consagradas.
Tem jeito, né? Quem que vai vaiar aquelas
músicas? Mas eles conseguiram vaiar Sabiá, do Chico, conseguiram.
Isso aí o Ricardo está lembrando, é euforia, né? Era uma disputa fantástica, cada um tinha a sua torcida.
E era uma vontade do povo, já que não se podia muito votar, né? Na música, pelo menos, a gente tinha
muito votar. Em plena ditadura, né?
Plena ditadura.
Não votava para presidente, para governador, mas votava na música, torcia tremendamente pela música. E era uma coisa assim fantástica, um tempo muito especial, né? E que vale a pena relembrar. O Sérgio Ricardo, para quem não sabe quem é, um grande compositor e tal. E ele foi vaiado, e ele ficou bravo, quebrou o violão no meio do festival.
Com a canção Beto Bom de Bola.
É, e tal.
E que eu lembro de uma coisa, Severo. Passam-se os anos. E aquele, os dois compositores consagrados, que agora está me fugindo um pouquinho, mas a música eu sei qual que é. Chamava-se O Conde, que o Jair Rodrigues canta. Na música ele fala assim, ele cita esse fato, como quebrou meu pinho quebrado por ela, tal qual aconteceu no Festival da Canção. Ele cita esse fato, tal, na música O Conde, que Jair Rodrigues interpreta.
Então, foi muita história.
Jair Amorim que compôs a música. Os dois, ó, Jair Amorim e o outro lá.
Evaldo Gouveia. Mas esses festivais vão ser relembrados nesse sábado na Casa da Cultura, e vale a pena ver esse espetáculo. Esse espetáculo já foi apresentado em Guaxupé no último Reviva, né? Em outubro de 2011. Foi uma festa mais fechada, foi no Clube Guaxupé. O pessoal precisava de comprar mesa, pagar ingresso, né? Agora dessa vez não. quem puder levar um quilo de alimento, muito bem. Não é? A entrada é franca e é para dar uma oportunidade para que o Guaxupé veja que todos possam participar desse espetáculo. Foi muito bonito, foi muito aplaudido, foi um sucesso e a gente está repetindo porque o povo pediu bis.
Muito bem. É. O Leandro tem um recado aí.
É, os ouvintes podem interagir aqui na nossa entrevista pelo telefone 3552-638 no Alô Comunidade, deixar a sua pergunta aqui, ó. Pode ligar para cá que a gente faz a pergunta aqui ao vivo.
É, o Severão vai ter que responder ao vivo. Agora, Severo, você que gosta muito de música, eu sei que você está sempre ligado à cultura, à arte em geral, pede aqui para a gente, nesse primeiro, para encerrar esse primeiro bloco, uma música, um cantor e uma música que você gosta.
Nacional?
Nacional, pode ser nacional.
Eu sou fã do Chico, né? Chico Buarque, de Holanda. A música é Tatuagem.
É isso aí, então, ouvintes. Vamos para o nosso intervalo musical com Chico Buarque, Tatuagem.
Intervalo musical.
Quero ficar no teu corpo. Feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem, quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava. E você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina, quando a noite vem. Nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalhe em postas, mas no fundo gostas, quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada frio, ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes, que te rabiscam o corpo todo, mas não sentes.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Horas e 21 minutos. Esse é, pra quem acaba de ligar o rádio, esse é o Guaxupé em Foco. É isso mesmo, pelo Alô Comunidade você pode interagir no nosso programa, deixar sua pergunta, sua dúvida aqui pelo telefone 3552-6038.
Severo, o ouvinte Renato Soares ligou aqui e perguntou se o cinema lá só vai ter parte teatral. Ou se vai passar algum filme, assim, alguma coisa e tal?
Olha, o espaço é propício a tudo isso, né? Ele tem lá a tela, né? Sim, tem uma tela panorâmica, né? Até pelo tamanho do local, até a tela é bem grande. E também está dotado de equipamento muito interessante, um equipamento muito bom, para passar filmes e clipes e tudo aquilo que for necessário. Agora, o cinema já vem no próprio nome, né? Cine Teatro.
Certo.
Então, ele é um auditório que a gente vai fazer de tudo isso, né? Procurar e estender em todas as áreas. E o cinema jamais poderia estar fora.
Certo, e você pensa assim, até eu tinha, como eu tinha comentado com o Severo em off e tal, de se fazer alguns festivais assim, Festival do Cinema Francês, a Ouvinte Bernadette ia adorar, Festival do Cinema Italiano, a Novela em Vogue Francesa, né, com Jean-Luc Godard, Luiz Malle. Eu tenho até um companheiro meu, amigaço meu, Dr. Paulo Tadeu, que se pontificou a ajudar, se for fazer assim... Quer dizer, a gente é muito fã de cinema, né? Pode ser feito assim?
Mas lógico, a gente está esperando, inclusive, as manifestações, né? A Casa da Cultura é extensão do povo guaxupeano, né? E dos amigos de Guaxupé. Então, é importante que as manifestações venham, que as ideias venham, que ali é um auditório também para sentar, conversar, trocar ideia, buscar soluções, né? E buscar o cinema de alto nível, né? Buscar realmente fazer um festival do nível que você está falando, seria maravilhoso, seria uma coisa muito importante para Guaxupé. E também abrir até espaço para o popular também, né?
Também,
fazer
claro,
o Mazzaropi,
claro,
fazer
claro.
Fazer para todas as idades, para todas as classes,
o
cinema
mas,
novo brasileiro.
Rocha, claro que é legal.
Enfim, discutir a arte, né? A sétima arte, como se diz, que eu acho que não pode deixar de lado nunca, porque faz parte da nossa vida.
Né? E faz parte do cidadão. O cidadão o que é? O computador hoje é uma tremenda ferramenta, mas a cultura dele adquiriu através dos livros, através dos filmes que ele assiste, das peças de teatro que ele viu. Essa é a cultura que ninguém tira, que está nele.
É.
Aí depois ele pode viajar na internet sossegado. A primeira adquire a cultura, né? E a cultura adquire com esse tipo de coisas, né? De situações.
A cultura ela é indefinível, né? Não pode definir ela em uma palavra, duas, numa, ela é extensa, né? Ela é tão grande que ninguém ousou a defini-la. O Aurélio diz que cultura é a manifestação de um povo, né? Então, toda manifestação de um povo, seja ela lá nos cafundós do sertão, como na beleza literária, né, estética de um intelectual, ela está junto. E é uma bobagem muito grande dizer que cultura é isso, cultura é aquilo. Então, às vezes, há uma rivalidade, né? Fala assim, a cultura tem que ser aquela que é cultura popular, seria a Folia de Reis. Sim, claro! Pongado, tudo.
Os cordéis no Nordeste. Tudo.
Agora, por que também não discutir a literatura?
Tem que ser tudo.
Tem que ser tudo. É um conjunto. Não tem que haver essa rivalidade. Tem que haver uma democracia, porque dentro da cultura, que só assim nós vamos continuar. Porque o Brasil é muito cultural, muito talento, diversidade total. Então, muitas vezes nós ficamos discutindo uma coisa que nós deixamos perder às vezes, porque o talento, a capacidade de criação do povo brasileiro é maravilhosa. Em Guaxupé não é diferente. Nós temos que sentir e abraçar os talentos que nós temos e abrir oportunidade de discutir isso. Inclusive, é uma coisa que a gente tem batalhado muito, que a educação tem que participar muito próximo da cultura. Então, eu não vejo cultura sem educação, nem cultura, nem educação sem cultura. Mas nós não estamos aproveitando todo aquele potencial que nós temos. Então, nós
tem que caminhar lado a lado, senão não dá certo.
Então, e esse auditório, ele vai ter essa oportunidade, vai dar essa oportunidade.
Nós podemos levar escolas, salas, uma sala. Por exemplo, eu estava conversando com o Adilson, né? O Adilson, que é um doutor, né? É um espetáculo de pessoa, inclusive, e ele ficou vibrando com o auditório, falou assim, eu quero trazer meus alunos, inclusive, para passar filmes. E claro, fazer... Então é o seguinte, vamos fazer esse contato com as escolas, vamos fazer isso, e espero que as escolas descubram, venham descobrir esse espaço também como um veículo de aproximação. E a gente está aí já provocando os professores, provocação no bom sentido, né?
Sim, claro.
Mas buscando que seja aproveitado esse espaço e que esse espaço está aberto.
Aumentar o conhecimento.
Mas ali o espaço é 100% do pessoal de Guaxupé ou vai acontecer também alguns eventos particulares ali também?
Olha, o particulares você diz no sentido social, no sentido...
Assim, quando tem alguém querendo fazer uma peça e paga para o pessoal entrar lá, isso não vai ter, não.
Olha, o auditório está começando agora. Nós vamos ter que estudar as fórmulas, demandas, necessidades. Em princípio, nós não estamos preocupados com arrecadações e tal. Agora, é muito importante você citar esse caso, porque... todo movimento cultural, todos os grupos que nascem, até o próprio músico, né, para fazer um conjunto, ele precisa de dinheiro, ele precisa ter recurso, é necessário, né? É muito bonito a arte, é muito bonito essas manifestações, mas também nós temos que temos a realidade econômica, tudo custa. Então, pode, de repente, ser cobrado ingresso. Agora, o importante é que nós façamos uma corrente muito forte nesse momento e vamos criar público, né? Porque o público, quando você cria o público, quando o público se torna verdadeiramente participante dos movimentos culturais e artísticos, ele colabora, ele vai sentir a importância de colaborar também. E eu vejo que essa pergunta é muito pertinente, mas nós precisamos de desenvolver essa parte e acharmos o ponto ideal, a medida ideal para que a gente possa controlar. Porque senão fica aquela história, o ovo ou a galinha, né? Aquela história antiga, aquele ditado popular. Quem nasceu primeiro? Se você não ajuda, você não participa porque não tem, ou você porque não tem, não cria e não faz. Então vamos nascer, vamos tentar achar essa fórmula ideal.
Ô Severo, agora tem outra pergunta, que desde ontem que me mandaram fazer para você. Você sabe que nós temos uma amizade de muito tempo e tal, já fizemos até festa junto, tributo a Cazé, né? Participei da primeira, segunda,
isso,
festa e tal. Aí me mandaram fazer essa pergunta, eu faço. Os caras, oi, cadê Dudu? Não vou fazer. Porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, você ficou sabendo outro dia, eu sou descendente direto do Carlos Próspero, um dos primeiros proprietários do Cine São Carlos, né? Eu sou bisneto do Carlos Próspero. E tem vivo, hoje, três filhas dele. A Ocarina em Campinas, a Ítala Próspero aqui, e a Margarida Próximo, que foi casada com o Michel, dono da venda ali em cima. E elas falaram, poxa, fizeram com o nome do papai o cinema e ninguém de nós foi convidada. Severo, como é que você me esquece, minha tiazinha, pô?
Olha, acontece o seguinte. Primeiro foi assim, muito rápido, mas acontece o seguinte. Lá da família Próximo estava lá o Lotinho, né? Estava vários familiares da...
Não, acredito, mas direto, sangue direto, as três filhas.
É.
E o neto, o bisnetão aqui, né, meu? E entrei muito, assisti muito filme de graça. Porque lá era o seguinte, ficava o Pedro, o Vicente na porta, entrava todo mundo, né? Mas entrei, assisti muito filme de graça, entrando pela portinha que tinha lá por trás do cinema e tal, que dava na casa da minha avó, no quintal da minha bisavó, a gente saía por lá. Mas elas falaram, nossa, eu falei, ei, eu falei para ela, está lindo o negócio, está muito bonito. Elogiei você, senhor.
Ótimo. Como meu amigo. Obrigado. Mas eu digo o seguinte, eu vou responder para você que fica fácil responder essa pergunta. Quando eu liguei e tive o contato com o Lotinho, ele falou assim, mas eu preciso falar? Como é que... Eu sou tímido. Eu não acho que o Lotinho é tímido, não. É um criativo, né? Sempre participou dos carnavais, dos movimentos sociais. Mas ele se colocou, ele sentiu naquele momento, pelo menos. Mas eu preciso falar? Eu falei assim, não, de repente, se você quiser falar, está aberto e tal, mas tudo bem. E aí, lá no dia que nós fizemos essa... vamos dizer assim, uma inauguração. E aí eu disse para ele, como também foram convidados artistas, atores do Grupo Decisão e de outros dos grupos da cidade, né, de mais os atuais. Né. Então, eu disse naquele momento que aquilo ali era um treino. Era apenas para falar que existia o espaço e que nós precisávamos trabalhar em conjunto para esse espaço. E nesse dia eu falei, me dirigi à família Próspero e disse que nós pretendemos fazer, talvez dentro do Reviva, de uma promoção bem mais intensa, uma verdadeira inauguração. Aí, criando o espaço para receber as fotos, por exemplo, dos pioneiros, realmente, do Álvaro, do Carlos, do Pedro.
Da Maria,
que tocava. Da Maria e tal.
Ele é bebê, né? Que
tocava. E fazer uma festa intensa, né? Troquei muita ideia também com o Gordo, assim, e tal, que ele também não pôde estar aqui. Mas nesse dia, quem sabe, também estará com todos os
familiares. Mas você não vai esquecer do bisneto dele, diretão aqui, o Ricardo, da Itinha, da Carlina e da Margarida.
Olha, eu não vou esquecer a partir de ontem, tá, que você falou, porque eu não sabia que você fazia parte
da família
Próspero. Mas não só também
e a família
do cinema...
do vendedor de bar, do Lanterninha.
Lanterninha era o Antônio Greco, que está lá, a foto dele está lá, né? Tá lá. Então, também teve lá presente o grupo, pessoas, né, que participaram do grupo Decisão de Teatro Amador, que foi um marcante na cidade, e os atuais e outros que também tiveram, Tempero Mineiro, o Ita, tiveram lá representantes. Então, também a mesma coisa, eu falei assim, olha, nós estamos aqui apenas anunciando, é uma inauguração, mas não é uma inauguração ainda. Vamos trabalhar junto, porque esses movimentos precisam de ser muito relembrados, né? E ter um intercâmbio com as pessoas que estão aí na batalha atualmente, que estão iniciando, que é um encontro resgatando o passado, mas pensando no futuro. Então, isso nós precisamos de pensar junto, não é uma coisa do Severo ou da própria Casa da Cultura, é uma coisa que tem que ser do povo guaxupeano, e no caso aqui da família Próspero, estamos pedindo as fotos para eles... E peço para você ajudar nesse sentido e o pessoal artístico, atores, a parte de música, nós realmente fazer um trabalho de reviver, de resgatar e de pensar juntos para o futuro.
E eu agradeço, Severo, agradeço. Tá, viu, Itinha? Não precisa mais me dar bronca.
Severo, tem uma coisa... Aliás, a Itinha é tão querida na cidade que ela não precisa nem de ser convidada. Ela é, por si só, um patrimônio guaxupeano.
Vou fazer uma estátua dela. Severo, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. Eu vou atrás, porque eu lembro. Foi o seguinte, logo que eu mudei pra cá, isso faz uns 15 anos atrás, depois de uns 3, 4 anos, o Carlos Próspero ainda era vivo. O Carlos Próspero, Leandro, ele, Sabato e Magal de Próspero, foram a companhia... Foram os caras que lançaram o Roberto Carlos, praticamente. O Calhambé, tudo foi através dessa agência de propaganda, Sabato e Magal de Próspero, né?
Sim.
E umas moças conheceram, não sei por que cargo, o Carlos lá no Rio e tal, e elas estavam fazendo faculdade de cinema lá, e lá do Rio de Janeiro, elas fizeram um trabalho, tem um livro magnífico, sobre o Cine São Carlos. Eu acho que eu cheguei a tirar o xerox e está lá em casa. Mas como você sabe que casa de quem gosta de música é uma bagunça de CD, tudo, eu vou ver se eu acho, você vai gostar muito. A gente coloca lá à disposição. Tá toda a história do cinema feita por duas alunas que nunca vieram em Guaçupé. Não, elas vieram depois. Mas a tese delas foi o Cine Teatro São Carlos.
Maravilha. Eu
lembrei disso agora.
Olha, aliás, Guaxupé tem tanta coisa com uma curiosidade como você está trazendo. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, você sabia que o Vital Brasil morou em Guaxupé?
Não. Vital Brasil, essa é novidade. Eu sabia umas outras lendas aí, mas essa...
Então, acontece que tem tanta coisa maravilhosa que nós precisamos de resgatar, de contar, de aproveitar, aproveitar em benefício mesmo da coletividade esses fatos, porque são detalhes que fazem a história e a história que faz uma cidade.
E eu sabia, Severo, que o pai do maestro Elon Chaves, ajudado por ele, parece que fez as portas da catedral, entalhou as portas da catedral de Guaxupé.
Sim.
Do mestre, então, primo de Wilson Simonal.
Buscando um artista popular, o pai do Rony Von trabalhou aqui no Banco do Brasil.
Olha só.
Então são curiosidades que é importante que a gente resgate. Né?
É como aquela artista que eu estava te contando, a Juraci Silveira, Cecida Candurça. Que eu aí tinha escutando a Anisita Barroso mesmo domingo passado. Olha lá, essa aqui é de Guaxupé, Ricardo, que ela fez a música Deus Minas Gerais e fez outras, que Anisita Barroso gravou várias músicas dela.
Então, essa música é uma poesia maravilhosa, né? Juraci
Silveira,
aqui,
né?
Aqui em Guaxupé ela é conhecida mais como Cici,
da Candurça,
né? Esse Cici é pioneira na cidade.
Então, quem souber as histórias dela, fala com a gente na Casa da Cultura para a gente ter mais informações sobre ela.
Como musicista, né? Ela foi uma das pioneiras aqui na cidade, compositora e também ela foi a primeira. Você sabia que foi a primeira mulher a dirigir automóvel aqui na cidade?
É mesmo?
Foi uma coisa interessante.
Né?
E de fato, Cici tem uma valorização importante, reconhecida, e ela faz realmente parte da história da cidade.
Ah, muito bem. Severo, terminando aqui nossa entrevista, gostei muito e tal. Leandro também gostou, se informou tal.
Logicamente, sabendo essas curiosidades, é a mesma coisa que morando aqui na cidade, é a mesma coisa que nunca tivesse passado aqui na cidade.
Então, e tem tanta coisa maravilhosa, mas Ricardo, antes de eu sair, eu gostaria de reviver a programação.
Ah, vamos lá, claro.
Sim, né? Vamos fortificar a programação aí.
Então, nessa sexta-feira, às 21 horas, nós teremos na Casa da Cultura, no Cine Teatro, no Auditório Cine Teatro São Carlos, Tributo a Djavan, comandado por Ítalo Corage, convidados, e teremos no sábado um programa duplo, onde no Cine Teatro São Carlos será apresentada a peça O Casarão, de Tennessee Williams, pelo grupo Tramas e Dramas. Nós teremos, em seguida da apresentação da peça, no Salão Maior, a apresentação do show Além dos Festivais, com 10 cantores, 10 artistas guaxupeanos, um espetáculo muito bonito. Nós teremos também, no domingo, a apresentação da peça infantil, pelo grupo Passarim, né? De Elias José, a peça Fantasia do Olhar. Então nós teremos domingo a partir das 14 horas. 14 horas. Um momentinho só aqui que eu quero ver esse horário certo, porque 14 horas seria no dia de semana com as escolas. No dia 26. Teatro será o Fantasia para o Olhar. No domingo será às 19 horas. Olha, eu fiz uma confusão danada aqui. Eu vou repetir.
Não, repete.
No domingo, primeiro nós teremos às 16 horas o Teatro Infantil Fantasia do Olhar, de Elia José, apresentado pelo Grupo Passarinho. E às 19 horas, num horário bem opcional, né, um horário bem alternativo, é a peça O Casarão Amarelo, que será apresentada também no domingo, às 19 horas. Então, vou repetir, fixar bem, para que na sexta-feira, às 21 horas, você vá assistir o espetáculo Tributo a Djavan, que vai ser a abertura da semana.
Ótimo, ótimo. E vários outros espetáculos, vários outros espetáculos culturais. E para quem fala que gosta do pé, eu não saio aqui porque aqui tem que beber. Eu não bebo, eu não saio. Não, tem muita coisa boa também. Tem muita, é só se a gente saber procurar, ó. Vai na Casa da Cultura, se informe. Parece que toda semana tem um evento novo lá. A gente vai fazer sempre alguma coisa lá, né?
Sim, então, vai ser.
E a comunitária também está sempre às ordens aqui para dar essas informações em primeira mão.
Então, eu estou muito contente com o resultado que vem acontecendo na programação do Festival da Casa da Cultura de Literatura, Arte e Lazer, e espero que as pessoas continuem participando, porque esse é o objetivo maior, são as pessoas, e é tudo isso dirigido às pessoas de Guaxupé e os amigos de Guaxupé.
Tá bom, obrigado, Severo. Mas você não vai sair antes também, Severo, de falar pra gente, você falou uma música, um artista, uma música nacional, eu gostaria de saber de você, um artista e uma música estrangeira, pra mostrar toda a tua diversidade cultural.
Severo. O Bicalho é Sem Fronteiras.
É Sem,
né?
Fronteiras.
Então,
sem
vamos fronteiras. Lá. Jim Joplin, Summertime.
Olha aí, DJ.
É isso aí, 11 horas e 43 minutos. Muito obrigado pela presença, Severo. Muito obrigado aí. Vamos ouvir agora Janis Joplin, Summertime.
Intervalo musical.
Thank you. gonna run.
A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco, em defesa da nossa gente.
11 horas e 48 minutos, hoje é 23/8/2012. Quinta-feira, e hoje a gente tem um programa Saúde Total com Marcos Páscoa.
Saúde Total. E hoje nós vamos falar do alimento muito importante. Pode se alimentar pouco, mas alimentar sempre, que é o inhame. Todos conhecem o inhame, aquele que parece uma batata pequena, um cabeludinho. É o santo remédio. Comer inhame em vez de batata 2 ou 3 vezes por semana previne contra a dengue. Em situações de epidemia, comer um inhame por dia é mais que o bastante. Em sopa, purê, ensopadinho, pasta, do jeito que quiser. Assado, eu já comi assado, como batata doce, fica muito gostoso. E mesmo já estando com dengue, comer inhame. Ou tomar um elixir de inhame, mas isso aí é muito difícil de achar, que eu já procurei nas farmácias e ninguém tem. Parece que pararam a fabricação. E a Universidade de Viçosa também, ela tem um esquema de purificação do sangue, para que você mande embora todas as doenças, que é comer um inhame por dia. Ou melhor, não comer, né? Bater um inhame com maçã e mel no liquidificador e tomar logo de manhã. É altamente desintoxicante e purificador do sangue, porque é um dos alimentos medicinais mais eficientes que se conhece. Faz muitas impurezas do sangue saírem através da pele, dos rins, dos intestinos. No começo do século já se usava, bem, até há uns 10 anos atrás, ainda existia elixir de inhame para tratar de sífilis. E os médicos orientais recomendam comer inhame para fortificar os gânglios linfáticos. Você vê tanta gente aí com tirando os gânglios linfáticos por causa de câncer. E o inhame, ele evita isso aí. Evita, inclusive, o câncer nos gânglios linfáticos, que são os postos avançados de defesa do sistema imunológico. Curioso que a forma do inhame seja tão semelhante à dos gânglios. Evita malária, dengue, febre amarela. E a presença do inhame no sangue permite uma reação imediata à invasão do mosquito, neutralizando o agente causador da doença antes que ele se espalhe pelo corpo. Aldeias inteiras morreram de malária depois que as roças de inhame foram substituídas por outros plantios. E tem vantagem de ser nativo enquanto a semente da batata é importada. Inhame dá com fartura em qualquer lugar úmido. Em vez de apodrecer na cesta como a batata, ele brota e produz mais inhames, mesmo guardado em casa. E nas mulheres, para quem não consegue ter um filho aí, ele aumenta a fertilidade, porque contém fitoestrógenos, hormônios vegetais, importantes na menopausa e após. O inhame é marronzinho por fora, com a pele variando de roxo a branco. Existem ainda o inhame do norte e o cará, maiores e mais lisos, que são muito bons para comer, mas não têm o mesmo poder curativo do inhaminho. A folha do inhame é fácil de conhecer, que é da mesma família da taioba. A folha do inhame parece a folha da taioba, que serve para comer também cozida ou refogada. E outros nomes do inhame, em latim, é Colocasia esculenta. Na África e na América do Norte, se chama de taro. Na América Central, é nami ou atoe. Na França, é ignami. Na Índia, é albi. No Japão, é satoimo. No Caribe, malanga. E cará, em inglês, é ian. E fazer emplasto de inhame também, para fazer vazar furúnculos, quistos, sebáceos, unhas engravadas, verrugas, espinhas insistentes, cacos de vidro que entram nas mãos e nos pés. Ele desinflama, cicatriza, elimina o sangue pisado de contusões, abscessos e tumores. Pode ser usado imediatamente após as fraturas ou queimaduras para evitar o inchaço e dor, e também em processos inflamatórios de hemorroidas, apendicites, artrites, reumatismos, sinusites, nevralgias, neurites e eczemas. Agora, quem tem psoríase, cuidado com o inhame, porque ele bota tudo para fora. Ele vai curar, sim, a psoríase, mas o indivíduo vai sofrer muito, porque ele bota tudo para fora de uma vez só. O indivíduo não aguenta a coceira. Então deve ser usado aí com parcimônia, porque senão vai sofrer muito. Então fica aí a sugestão para todos que querem ter uma saúde total, a sugestão de comer aí um inhame por dia, ou fazer como ensinou aí a Universidade de Viçosa, bater um inhame pequeno com casca e tudo. Lava bem, bate com casca e tudo, porque o pessoal não perde tempo em colocar agrotóxico em inhame, não. Porque ele não tem necessidade, porque ele não é comercial, tanto quanto as outras coisas, né? A maçã, as bexericas, a laranja. E ele não tem, assim, doenças como tem essas outras frutas, que precisam aí de uma carga excessiva de agrotóxico. Então vamos lá, minha gente, vamos manter a saúde total comendo aí de vez em quando, não precisa ser todo dia não, comer um inhamezinho aí, é tão gostoso, pode fazer um purê e fica muito gostoso. Tempere bem e vamos lá. Vamos ficar com a saúde total, com o inhaminho, e inhamin japonês também, como é conhecido.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Liderança jovem assume a ONG Angakira. A Associação de Apoio Socioambiental Angakira entrou em nova fase com a diretoria, que tem como presidente a bióloga e professora Ariene Cristina Silva Prado. A nova presidente participa da Angakira desde a sua fundação em 2009 e fez parte da antiga diretoria. Além de bióloga, Ariene é graduada no curso de serviço social, que lhe facilita conduzir atividades tanto na área ambiental como social. A nova diretoria é composta por jovens e universitários que se dispuseram a levar adiante os ideais da ONG. São eles a presidente Ariene Cristina Silva Prado, tesoureira Marina Vieira Matos de Sá, secretária Patrícia Otila Mendes de Souza, o vogal William Ananias, conselho fiscal Luciano Dias Ferreira, Thalita Cristina Aparecida Alves e Paulo Felipe Toledo de Carvalho. Acredito na união das forças para trabalharmos continuamente através de uma gestão democrática e clara, contando sempre com parceiros do setor privado e de toda a sociedade civil que possam nos apoiar em projetos nas áreas sociais e ambientais, afirma Ariene. O ex-presidente José Antônio Lofrano coloca que é de suma importância injetar sangue novo na entidade, bem como dar oportunidade para novas lideranças se desenvolverem e introduzirem inovações. Isto não quer dizer que a antiga equipe abandonará o barco, explica ele. Estamos dispostos a colaborar no que for possível. Atenção, ouvintes, campanha da vacinação canina hoje ao lado da USF Parque dos Municípios até às 4h30 da tarde. Repetindo, hoje a vacinação canina é ao lado da USF no Parque dos Municípios 2 até às 4h30 da tarde. E o concurso da Mega Sena 1418 acumulou. Os números sorteados foram 7, 8, 10, 12, 27 e 56.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, quinta-feira, 23 de agosto. Máxima de 25 graus e mínima de 9 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
Por enquanto, a umidade continua concentrada nas áreas de Minas que ficam próximas do Espírito Santo e do norte do Rio de Janeiro. Nessas localidades, faz sol nessa quinta-feira, mas o céu fica sempre cheio de nuvens e pode chover fraco em alguns momentos. Na Grande Belo Horizonte e em todas as outras áreas de Minas Gerais, o predomínio será de sol e tempo firme. Belo Horizonte deve amanhecer bem fria nessa quinta-feira, com temperatura em torno de 12 graus, mas durante a tarde a temperatura fica agradável, chegando aos 23 graus. Em Uberlândia, a temperatura nessa quinta-feira varia entre 14 e 27 graus. E em Januária, no noroeste do estado, a temperatura chega até 31 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.